Eu quero dizer que hoje nós estamos assentados à mesa, e para você que não se sente bem-vindo a essa mesa, eu quero dizer que você pode se assentar nela também. A mesa está exposta, os alimentos estão aqui, o Verbo em carne está aqui, pode se alimentar, fique à vontade, Jesus está aqui nessa noite, amém? Para você que é da INC, você sabe que a gente está numa temporada chamada O Resgate da Piedade. E para quem que é a primeira vez, né, num culto da INC, que não sabe, nós estamos então no tema O Resgate da Piedade. E para falar sobre piedade, a gente precisa falar de dois conceitos bem simples. O primeiro deles, que provavelmente você já entenda, já saiba, que é o conceito de dó, o conceito de caridade. O conceito de olhar para alguém e sentir piedade por ele, sentir responsável pela vida dele e responsável por fazer alguma coisa. Mas tem um segundo significado, que é o significado da honra, da reverência. E esse primeiro significado vai falar sobre você olhar para as pessoas a partir de um olhar de injustiça. Não, eles foram injustiçados. Eu preciso fazer alguma coisa. Mas o segundo significado vai te ensinar a olhar para as pessoas a partir de um olhar de justiça. Onde, não, eu não vou fazer porque eles foram injustiçados, eu vou fazer porque eles são importantes. Eu não vou fazer porque eles estão sofrendo, eu vou fazer porque eles não deveriam estar. A questão é essa. A questão é que a gente inverte a situação e já não tem mais piedade e dó do problema do mundo, mas a gente se vê na possibilidade, na capacidade de fazer alguma coisa, não para essa vida, mas para a eternidade. E é um pouquinho sobre isso que a gente vai aprender hoje, vai entender hoje. E eu quero que vocês caminhem comigo nessa jornada, nessa devocional, e que a gente realmente chegue num lugar que o Espírito toque o coração de vocês e que mude a vida de vocês nessa noite. Amém? Resgatar a piedade é resgatar a essência de um lugar onde nossos corações são gratos pelo que Cristo fez. Se eu chegasse aqui e começasse a falar da importância que vocês que tem de vocês e eu e todos nós aqui agirmos piedosamente, nós vamos criar uma religião, e aí todo mundo vai querer fazer o que é certo, e aí todo mundo vai ter que seguir um bando de regras para tentar fazer alguma coisa, porque ninguém está fazendo, porque a gente precisa fazer, porque isso é bom e todo mundo precisa fazer. Mas eu quero dizer para vocês que a gente não está aqui para ensinar sobre piedade para que vocês sejam bons. Mas a gente está aqui para ensinar sobre uma coisa que foi feita, que tornou vocês bons, e aí vocês agem em piedade. A gente quer dizer para vocês que a piedade é um reflexo da gratidão que eu tenho quanto ao meu relacionamento com Deus. É um reflexo, as minhas boas obras, é um reflexo da minha gratidão por aquilo que Ele já fez, e não por aquilo que eu tenho que fazer. Então, assim como aquela imagem, é uma mudança da nossa mente quanto às representações daquilo que a gente entende sobre a vida e sobre aquilo que ela significa. Então, para a gente entender um pouquinho sobre gratidão, a gente precisa olhar para Mateus 16:24. Para quem trouxe a sua Bíblia, eu vou pedir, assim como nosso pastor faz, erga a sua Bíblia. Graças a Deus pela Bíblia, graças a Deus por essas palavras vivas. Um segredo sobre a Bíblia é que não saia daqui falando assim: ah, agora eu vou lá para casa e aplicar isso que ele falou na minha vida. Não. A Bíblia não é sobre isso. A Bíblia diz que sobre ela mesmo, ela está falando dela mesmo, que a palavra de Deus é espírito e vida. Não é um monte de letrinhas que você vai carregar e aplicar a sua vida no seu ramo profissional, no seu amor, não sei aonde, e aí vai funcionar. Não, porque isso aí é outra coisa. Na verdade, a palavra de Deus é espírito e vida. Decida aceitar ela dentro de você. Decida viver a partir dela. Decida deixar a sua vida e viver a partir dela. Aí vai fazer sentido. Porque se até agora não fez, é porque você fez errado. Porque você tentou aplicar ela à tua vida. E aí não vai funcionar. Porque não funcionou para ninguém. Então essa é a verdade sobre a Bíblia. E a gente vai lá para Mateus 16:24. Para quem já assistiu o filme de Jesus, sabe que Jesus veio para a terra e aí ele andava de cidade em cidade, E ele chamava um, falava, me segue. E ele chamava outro, vem, me segue. E aí ele construiu, sem querer, talvez, um bando de gente que seguia ele, uma multidão de pessoas que o seguiam. E aí Jesus, no meio dessas caminhadas, ele sempre parava e falava alguma coisa. Ele parava e deixava alguma pérola. E essa é mais uma delas. Se vocês forem ver ali, é legal a Bíblia física, porque a gente consegue ver o panorama inteiro do contexto, do que veio antes, do que veio depois. Ali no celular é legal também, é muito bom, mas às vezes a gente não tem tanta consciência, a gente fica mais focado no texto específico, e às vezes esquece que tem toda uma imagem, uma história por trás. E quando a gente vai ver esse texto, a gente vai ver que esse texto ele vai falar um pouquinho antes, ele vai falar sobre a confissão de Pedro, quando Jesus pergunta, quem dizem que eu sou? Aquela história, e aí Pedro diz, né, que você é o filho de Deus. Depois a gente vai ver também que tinha lá o fermento dos fariseus, aí Jesus dando algumas parábolas, e aí mais pra frente, depois desse versículo, vai falar sobre a transfiguração, no momento que Jesus levou eles pra cima do monte, e daí apareceu Moisés, apareceu Elias e tudo mais. Então, dentro desse contexto, isso é mais uma coisa que Jesus estava falando no meio do dia a dia dele, e isso é mais uma coisa que transforma vidas. E o que Jesus estava falando aqui era para discípulos, ok? É bom ficar bem claro que isso aqui estava sendo dito para homens que já seguiam Jesus. E é por isso que vai ficar bem complexo quando eu ler. Vocês vão ficar complexos assim como eu fiquei. Imagina que eu estou aqui com o Gi, e o Gi é o cara que me segue todos os dias. E aí eu vou conversar, eu paro um dia da minha vida e falo assim, ô Gi, então para você me seguir, você precisa fazer isso. Aí o Gi vai olhar e falar, não, você está de brincadeira, né? Então você ignorou tudo que eu fiz? Como assim, para te seguir mais? E é o que ele está falando aqui, ó. Então vamos lá. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, ele disse aos seus discípulos, para o povo que estava acompanhando ele falou, aquele que quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, ele vai perder. Mas quem perder a sua vida por minha causa, vai encontrar. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua vida? Então, é muito engraçado isso aqui, porque Jesus, ele quase que faz eles ficarem meio complexos quanto aquilo que ele estava dizendo. Não, a gente já está seguindo você, nós somos seus discípulos. E aí você está falando, aquele que quiser acompanhar-me deve negar a si mesmo? Não faz sentido. Por duas coisas não faz sentido. Como Deus dá vida, Pedro perguntando, como Deus dá vida pede para eu morrer? Não faz sentido. E como o Jesus que eu estou seguindo pede para eu continuar seguindo ele? Mas é que Jesus ele estava falando sobre uma coisa que eles não tinham alcançado. E talvez assim como eles, nós estamos andando com Jesus e acompanhando Jesus sem ir após ele. Sem ter uma esperança do, e aí, o que eu faço depois disso? E aí talvez você que é crente há muito tempo, que acabou dentro de um cinema, num culto, está perguntando, nossa, esse texto sempre falou para eu morrer, que coisa estranha. Aí eu excluí ele da minha Bíblia e peguei o resto, porque não faz sentido. E aí, talvez, assim como ele, assim como nós, hoje, nós não entendemos o que Jesus estava querendo dizer. Porque ele estava querendo ensinar a gente. Jesus estava chamando esses homens para olhar para a eternidade e não para as coisas que passam. Quando Jesus olha para esses homens e diz assim, ei, aquele que quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele estava dizendo, ei, vocês que quiserem viver para sempre, ou quiserem viver para as coisas do reino de Deus, faça isso, tome a sua cruz e siga. Só que quando a gente ouve a palavra tome a sua cruz, fica pesado. Porque daí a gente lembra daquela cena da paixão de Cristo, Jesus carregando a cruz, e a gente fala, é pesado. Eu acho que eu nem vou entrar nessa religião aí, porque parece que é muito pesado deixar de fazer um monte de coisa. Eu nem vou entrar nessa questão, porque parece que é muito pesado fazer tudo isso que ele está querendo. Até porque eu não sou Jesus, eu não tenho que morrer. Mas aqui você vai entender um significado, para a gente entender sobre gratidão, que carregar a sua cruz não tem a ver com peso. Negar-se a si mesmo não tem a ver com deixar de fazer um monte de coisa. Porque isso é religião. Isso é, é a lei. E Jesus falou, não, vocês não conseguem cumprir isso aqui. Fazendo um parênteses aqui, para quem quiser entender melhor esse panorama, nosso pastor Carl Dietz tem no YouTube uma pregação chamada Escândalo da Graça. Você vai entender um pouquinho melhor sobre tudo isso. E aí vai ficar mais claro, tá bom? Mas enfim, aqui Jesus estava chamando esses homens para irem até a cruz. Para irem até a cruz. Para então tomarem a cruz dele como suas. Não tomar a tua. Não tomar, ô James, tome a sua cruz. Porque a tua cruz é só uma cruz. Porque qual que é a diferença da cruz de Jesus para a cruz de qualquer outro? Como assim a minha cruz me salva? Como assim a minha cruz me leva para a eternidade? Não, não. É acompanhar-me. Tome a minha cruz para que você possa me acompanhar. É sobre uma vida a partir da cruz. E o que a cruz de Cristo diz? Não, então beleza, então como é isso? Deixa eu ir lá. Porque assim, sinceramente, eu acho que vocês sabem o peso que tem a cruz de cada um de vocês. E é doloroso, né? É muito doloroso. Mas a cruz de Jesus, a diferença é que ele sofreu por nós. A diferença é que ninguém aqui carregou aquela cruz. Mas foi ele. E é diante disso que eu começo a fazer o que devo fazer. Não porque devo, mas porque eu sou grato. Entende? Que é diferente. Mas para entender tudo isso, a gente precisa entender a mensagem da cruz. E só tem uma forma de entender a mensagem da cruz: lendo uma história. Então, por favor, Marcos 4, 5. Não, 4. É só 4 mesmo, desculpa. 4:35, tá? Desculpa quem tá aí na projeção. E mais uma vez, Jesus estava caminhando. E aí ele para para os seus discípulos e diz, ó, vamos entrar naquele barco e ir para um outro lado do rio. E aí ele chama os seus discípulos para andarem com ele. E aí a gente vai ler uma historinha aqui, que pode ser que seja um pouco comprida, mas vai fazer sentido, tá bom? Tudo isso lembrando que é para a gente entender a cruz de Jesus. Então vamos lá. Vou pegar aqui para eu ler melhor. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para o outro lado da margem. Deixando a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava, no barco. Havia também com ele outros barquinhos. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se. Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, não te dá que perecemos? Você não vê que a gente vai morrer? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. Ele disse aos seus discípulos: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E aí o engraçado é que, por que que Jesus entrou no barco, no mar, sabendo que aquele temporal ia acontecer? Porque ele não sabe de tudo? Mas que coisa engraçada. Não, eu sei que vai ter um temporal, então eu vou entrar no barco e levar esse pessoal para lá. E não só eu, mas vou com todo mundo. E aí Jesus faz isso. Ele entra nesse barco e, como a gente leu, a gente percebe que houve uma tempestade e as ondas bateram no barco e o barco, né, estavam prestes a morrer, porque era o que eles falavam. E eles levantam Jesus que estava dormindo e dizem: Ei, por que você não vê o que a gente está fazendo? Por que você não vê que a gente vai morrer? E aí Jesus levanta de boa, fala: Ué, calma vento, calma mar, por que vocês não têm fé ainda? Por que vocês estão tímidos? Porque ainda vocês ainda não agem conforme aquilo que vocês sabem. Porque você é tímido, porque você ainda não crê. Se você tivesse fé, você não seria tímido. E aí dá aquela sacada, beleza, e aí eles falam: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Mas a pergunta que eu faria para cada um de nós hoje é: por quem vale a pena enfrentar uma tempestade? Se hoje você estivesse diante de uma coisa que ia ser doloroso, ia ser difícil, que você ia quase morrer, por quem vale a pena atravessar o mar? Porque é isso que a cruz de Jesus significa. Significa o próprio Deus descendo na terra, tomando um barco e atravessando o mar por alguém. Mas quem? Vamos ver quem? Talvez Jesus estava atravessando aquele mar para encontrar um general, um político famoso. Porque a mudança começa por cima, vamos fazer acontecer. Ou talvez uma princesa, uma rainha, uma pessoa importante, que todo mundo achava que era importante. Mas vamos lá. Marcos 5, por favor. 1. Jesus deixa a multidão e vai em direção a um outro lado do mar para encontrar alguém. Mas quem será tão importante para Jesus querer se encontrar com essa pessoa? Porque ele falou: nós vamos, eu tenho um encontro marcado, nós precisamos ir. Ok, então vamos lá. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Ué? Jesus tinha um encontro marcado com um endemoniado? Engraçado. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés e as mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que por Deus que não me atormentes. O diabo falando: rogo-te por Deus que não me atormentes. Engraçado. Pois Jesus lhes tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, e tal, 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 respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se no precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. E esse encontro? Jesus sai de uma região, atravessa o mar para encontrar alguém que não valia nada, para alguém que vivia em meio aos sepulcros, para alguém que vivia em meio à morte. E a mensagem da cruz é isso. Se antes não ficou claro, agora ficou. Porque esse é o fato, é o próprio Deus entrando num barco e atravessando a tempestade para encontrar alguém importante. Mas quem é tão importante? Alguém como eu e você. Porque talvez a gente, do lado desse endemoniado, a gente ache que a gente é melhor que ele. Mas o fato é que para Jesus a gente é igual. Mas Jesus não se importou. Jesus deixa uma multidão para encontrar alguém que estava preso, perdido e ferido. Saiba de uma coisa: o amor de Deus para nós foi decisão dele. Ele decidiu nos amar. Entenda. Porque somos gratos. Mas por que nós somos gratos a Cristo, então? Por que nós deveríamos? Já que a gente está falando de gratidão. Porque Ele nos substituiu. porque Ele apagou a condenação das nossas vidas. Ele derrotou a morte e nos deu uma vida eterna. Colossenses 2:13 vai dizer que quando vocês estavam mortos em pecado, na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as nossas transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu e pregou na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Saiba que assim como Jesus atravessou o mar para encontrar um endemoniado, Ele atravessou os tempos e tomou a forma de servo para nos libertar. Não tem como eu chegar para a igreja, para vocês, e dizer: ei, vamos ser piedosos, vamos fazer tudo o que tem que fazer, vamos ser bom, vamos fazer. Daí você olha e fala: mas por quê? Não faz sentido. Os homens daquela cidade, depois eu quero que vocês leiam melhor Marcos 5. Os homens daquela cidade não queriam que aquele homem deixasse de ser endemoniado. Quando Jesus liberta esse cara e manda para os porcos e tudo mais, esses homens chegam e falam: não, não, o que você está fazendo? Como assim, cara? Você libertou um endemoniado e jogou os porcos embora. Jogou o nosso único alimento, a única coisa de comércio que a gente tinha. Existiam 10 cidades em Decápolis e essa era uma delas. E essas cidades, elas eram pequenas e precisavam trabalhar e ter os seus animais para ter o seu dinheiro. E Jesus matou 2.000 porcos por causa de um endemoniado. Jesus jogou 2 milhões fora por causa de um endemoniado. Não faz sentido. Oh, mas os 2 milhões iam ajudar um monte de gente. Mas quem é mais importante? Todo mundo. E aqueles caras falaram assim: sai daqui, Jesus da cidade. E vocês podem ler isso, eu não vou ler porque a gente tem pouco tempo, mas Jesus, eles falaram assim para Jesus: sai daqui, a gente não quer você na cidade porque você libertou o endemoniado. Mano, o que poderia ter acontecido com Jesus ali? Jesus falou: ah, então tá bom, era para isso que eu vim. E ele vai embora. Eu não vim por vocês, eu vim pelo endemoniado, para mostrar para vocês que o que mais importa não é o porco nem o dinheiro, mas é o endemoniado. Não é o diabo e nem a morte, mas é a vida eterna. Entende esse paralelo? Entende como a vida agora faz sentido? Agora acabou, vamos embora, vamos ser felizes. E parece que a piedade é só isso, né? É se compadecer dos pobres. Mas quem é pobre? Porque o primeiro versículo que a gente leu é: o que ganhará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus sabia que a gente não podia produzir nada além disso. E Ele deu pra gente o que a gente nunca mais pode perder. Isso é graça. Isso é poderoso. Assim como Jesus atravessa o mar, Ele atravessa os tempos. Ele tomou a forma de servo, como diz Filipenses 3, e Ele nos libertou. Quando Jesus chama os seus discípulos para segui-lo, ir após mim, acompanhar-me, Jesus queria dizer que tinha algo a mais. Tinha uma vida além daquela, onde a cruz de Cristo poderia dar acesso a eles. A cruz nos fez entender que deveríamos, tanto que a gente não podia pagar. Paulo fala que a lei é isso. Ela veio para dizer que o que a gente estava devendo. E aí a gente não consegue pagar. Mas a graça veio por intermédio de Jesus para dizer: aquilo que vocês deviam, eu já paguei. Essa é a questão. É isso que faz sentido. Ao receber a obra da cruz, nós nos tornamos gratos, portanto incapazes de não sermos piedosos. Não faz sentido eu pedir que você seja piedoso se você não entendeu o que você recebeu. Não faz sentido os homens pedirem para esse endemoniado: oh, seja um cara igual a nós aí, vamos ser bom, vamos fazer o que é bom. Sem que venha alguém e fale: deixa eu te dar tudo. Aquele homem, ele não podia mais falar com a sua família. Aquele homem já não podia mais fazer nada, acabou, a vida dele acabou. Eu e a minha esposa, a gente estava andando no centro e estava vindo para casa. E enfim. E a gente pegou o ônibus, que fazia muito tempo que a gente não pegava, e enquanto a gente estava no ônibus, a gente viu uma moça muito drogada entrando no ônibus. Como esse homem. Cara, e é muito doloroso isso. Talvez a gente, grande parte do nosso tempo, a gente está vendo nossas vidas lá, na rotina diária, e a gente não convive com pessoas tão dolorosas assim, convivendo tão injustamente assim. Mas ali eu pude perceber que a cruz faz sentido. Aquela mulher, talvez endemoniada, talvez cheia de ansiedade, cheia de dependências, me ensinou que a cruz faz sentido. Porque talvez para outros, olhar para isso e falar, não, Deus é mau. Mas quando eu olho para ela, eu só consigo ver que a cruz faz sentido. Porque eu sou igual a ela sem Jesus. Sem Jesus, eu sou igual a ela. Sem essa cruz que Jesus manda eu tomar, eu pegar ela e viver por ela, eu sou um como ele. Você entende agora o que faz sentido dentro dessa analogia, que eu estou colocando todos nós, antes da cruz, como esse cara? E aí Jesus atravessa um barco e nos encontra, e diz que a gente é mais importante que o dinheiro, que a prata, que qualquer coisa que o homem pode conquistar, e nos dá vida. E uma vida que é muito maior do que o que você está vivendo hoje. E a gente vai ver em Colossenses 1:12, dizendo o seguinte: dando graças ao Pai que nos tornou dignos. Ele nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Saiba que hoje é um privilégio para você estar aqui nessa noite, porque Ele conquistou com dignidade isso. Foi a cruz de Jesus que conquistou esse momento, e isso é tão importante por causa disso. Pois Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho de amor, em quem temos a redenção, a saber, o perdão de todos os nossos pecados. Sim, se você continuar vivendo nos padrões do mundo, você é um pecador e um endemoniado. Mas quando você tomar a cruz, já não faz sentido mais isso. Romanos 5, 6 e 11 diz: dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Quando Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que mediante a quem recebemos agora a reconciliação com Deus. Se você é um daquelas pessoas que sentem no seu coração e resolver os problemas da humanidade, sabe que eles já foram resolvidos. Sabe que qualquer problema que a gente tenta resolver e viver essa vida tentando resolver, já foram resolvidas pela morte de Cristo na cruz. Porque o problema do homem não é a falta de dinheiro, não é a doença, não é nada. É estar longe desse Redentor. E aí eu quero trazer ao coração daqueles irmãos em Cristo que estão entre nós, que acham que é a palavra, nós recebemos de Deus a vontade e o dever de resolver os problemas do mundo. Saiba que você foi capacitado para pregar o Evangelho e as boas novas e reconciliar o homem, porque essa é a mensagem de Cristo. E talvez, assim como eu encontrei em mim alguns pensamentos que me afastavam de viver pela cruz de Jesus, talvez você também tenha hoje. E através da palavra, eu quero que eu e você nos levantamos contra eles. E hoje você vai sair daqui vivendo essa realidade. O primeiro pensamento é ser o que você faz. Aceitar os seus erros como parte da sua identidade. Eu sou isso. Eu sou o que fizeram comigo. eu sou o meu erro, eu realmente sou um bandido, eu realmente sou não sei o quê, eu sou endemoniado, isso. Não, mas não é isso. O segundo pensamento que às vezes a gente tem é não se sentir aceito. Não, eu acho que eu não sou aceito. Mudar para se sentir aceito. E daí parece que a gente se vira um palhaço tentando chamar atenção porque a gente não se sente aceito. Mas Deus não quer isso de você. O terceiro pensamento é achar que a vida é só isso. A vida é só isso, então não tem propósito. Então só vamos viver a vida e satisfazer tudo que a gente deseja. Mas o que ganhará o homem? O que dará o homem em troca da sua alma? A verdade é que Cristo vem mostrar que há algo muito maior do que a sensação de alegria. Há algo muito maior do que tudo isso. E aí há outros pensamentos, mas nós achamos que morrer é ser santo. E ser santo é ser perfeito. Mas eu quero dizer para vocês que santidade, ela é gerada por gratidão. Eu quero dizer para vocês que quando você se encontra com a fonte de vida, o desejo por estar com Ele é a única coisa que nos satisfaz. Só uma coisa nós temos certeza nessa vida, é que tudo vai ter fim. Tudo tem fim. Se você quer parar de sofrer com o que acontece aqui nessa vida, comece a olhar para o que tem na outra vida. Davi estava sofrendo com a vida e ele disse... Tá, como que eu resolvo isso? Olho para os montes. E de onde vem o meu socorro? Do Senhor que fez os céus e a terra. Não há situação nessa terra que a cruz não resolva. Se parece que você está vivendo injustamente, exato, é isso que a cruz quer dizer. Você está mesmo. Mas tome a sua cruz e me acompanhe para uma vida além disso tudo. Uma vida que isso não te define. Uma vida onde nada mais, além de uma vida eterna, faz sentido. E aí, agora tudo que eu começo a fazer, tudo que eu faço é olhar para o outro, não a partir da injustiça, mas a partir da justiça de quem ele é. Porque eu também vejo ele a partir dessa cruz. E eu falo, realmente, nós dois éramos um bando de endemoniados, e aí Jesus veio. E é fácil amar. Daí é fácil servir. Daí é fácil ser piedoso. Porque se você é piedoso pelo problema do cara, você não é piedoso. Porque o problema dele vai acabar. Porque tudo isso aqui vai passar. Mas e aí? Quando ele deixar de ter fome, será que você vai conseguir encher ele da fome que você não consegue ver? Porque a cruz consegue. E a gente tem no nosso meio vários e vários que foram saciados daquilo que eles mais precisavam. Para a gente concluir, quero te entregar uma arma hoje. A nossa maior arma contra o espírito do mundo é a nossa gratidão. Só reconhecendo o amor de Deus por nós é que nosso amor por Ele vai ser maior que nossa busca por algo passageiro. E aí eu te pergunto, em frente à vida eterna, como não entregar uma vida passageira? Em frente a uma vida livre, como não entregar a minha vida escrava? Em frente a uma vida com paz, como não entregar a minha vida com conflitos? Porque é isso que ele está falando. Se Jesus perguntasse para esse endemoniado, você quer essa vida aqui ou você quer essa aqui? Não tem resposta, não tem outra resposta. Porque diante da verdade não tem como definir algo só pelo que é bom ou pelo que é ruim. Mas a gente começa a definir as coisas pelo que é verdade. Porque a gente conheceu ela de perto. Frente a frente. O que que um endemoniado... E aí para a gente concluir, realmente, o que um endemoniado pode dar pelo seu Senhor, pelo seu libertador? Ele já não tinha nada. Ele era um mendigo. Mas ele recebeu uma casa. Ele recebeu um propósito. Ele recebeu a família de novo. Deus deu a oportunidade de ele casar, de ele ter uma família. O que esse cara pode dar para Jesus? Nenhuma das nossas obras vai pagar o que ele fez. Mas a ideia não é fazer porque a gente precisa pagar. É fazer porque a gente está livre agora. Se isso não mudar a sua vida, não tem o que mudar. não tem pastor que vai dizer, te obrigar a fazer alguma coisa porque deve ser feito, porque não deve. Jesus não esperava nada de um endemoniado, mas Jesus espera tudo de um libertado. E essa é a questão. Romanos 14, 17 diz, pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemos-nos em promover tudo quanto conduz à paz, à edificação mútua. E João 10, 9 vai dizer, eu sou a porta, quem quiser entrar por mim será salvo. Ele entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Deus quer que você viva para sempre, não até o fim. Deus quer que você viva para sempre e não até o fim. Aquele que quiser seguir-me, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz, e aí você vai ver o que a vida, qual o sentido dela. Então o que eu tenho para dizer para vocês hoje é, faça o bem, ajude a todo mundo que você puder, mas saiba que a maior coisa que você pode entregar para Ele é a vida eterna, é o reino de Deus. Para vivermos uma vida de reverência e honra a Deus, precisamos compreender a obra de Cristo e o seu poder transformador em nossas vidas. Ao compreender a cruz, entendemos que como nossas vidas não se resumem a essa vida aqui, mas reflete a uma vida eterna, uma esperança que muda tudo. Só diante dessa realidade que nos entregamos à gratidão de uma vida ganha e não conquistada. Refletindo assim, nossas obras como gestos de gratidão e não de obrigação. Nos enxergar nesse reino nos faz entender que fomos como doentes, que fomos encontrados, curados, libertos e incluídos no reino de Deus. Por isso hoje, nossa vida se resume em viver nele, por ele e para ele. Graças a Deus, obrigado Jesus por essa noite, obrigado por esses irmãos que receberam a palavra imutável do reino de Deus. Eu sei que isso vai ter frutos, isso vai crescer. E eles vão contar os seus testemunhos. Amém. Amém.